Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação da pastora Rose de Paula, da comunidade evangélica Deus Provedor no Jardim Anhangá, Duque de Caxias, a igreja do meu amigo sonoplasta Fábio Ano, sonoplasta da 93. Bem-vinda, pastora Rose de Paula.
A paz do Senhor, queridos ouvintes da Rádio 93, ao querido locutor Alexandre Teixeira. Estamos aqui para mais um culto doméstico e hoje eu tenho a oportunidade de, daqui a alguns minutinhos, estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração.
Tá certo, pastora. Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Hoje nós estaremos fazendo menção da palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13.
A palavra de Deus para o seu coração.
A palavra do Senhor nos diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. A carta de Paulo aos Filipenses é frequentemente caracterizada por seu tom de alegria e encorajamento, apesar do fato que Paulo escreveu enquanto estava preso. Isso é incrível. Aquilo que ele estava ofertando através de suas cartas, e neste fato aqui, a igreja de Filipenses. E eu tenho certeza que a compreensão profunda que Paulo estava passando, que significava encontrar contentamento e força em Cristo, estaria alcançando de forma sobrenatural o coração dos irmãos em Filipenses. E isso não é diferente nos dias atuais. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, apresentamos a nossa vida, acreditamos no tamanho do poder, do governo de Deus, naquilo que Ele tem como autoridade para ministrar sobre a nossa vida, e somos exemplos daquilo que estamos falando, pregando e ministrando, aí sim, querido, há peso de palavra. E nesse caso aqui, Paulo estava vivendo essa situação, né? Havia uma natureza do contentamento. E é impressionante aqui no versículo 11, Paulo começa afirmando que não está falando de um lugar de necessidade. Isso significativo porque prepara o terreno para que o seu discurso sobre o contentamento fosse passado. Paulo enfatiza que seu contentamento não depende da sua situação circunstancial, material. Isso é uma partida radical da maneira como o mundo frequentemente vê o contentamento, que geralmente está ligado a fatores extremos, como riqueza, status, conforto. É aquela famosa, estou na bênção, né? E muitas vezes nós esperamos que aqueles que estão com Cristo, o contentamento venha a partir daquilo que eles estão vivendo, ou seja, momentos de fartura, de prosperidade e não passar dificuldades. E Paulo vem contestando e afirmando, usando a sua própria vida, o seu próprio testemunho para os irmãos de Filipenses. A afirmação de Paulo de que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação sugere que o contentamento é um comportamento aprendido, não é uma característica inata, né? Ou seja, eu nunca vivi, estou pregando. Ele estava falando daquilo que ele estava enfrentando e vivendo. É algo que pode ter desenvolvido ao longo do tempo através do seu crescimento espiritual e da sua maturidade. Isso está alinhado com o ensino bíblico, mas eu tenho certeza que talvez você esteja ouvindo a Rádio 93 através desse culto doméstico e você esteja passando por uma dificuldade, passando por um problema, por questões circunstanciais. É impressionante Paulo ainda lá no, se você ler o livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor diz que isso produz maturidade e crescimento espiritual. Na realidade, você vê através da palavra um alinhamento daquilo que Paulo estava vivendo. Ele não estava se referindo a questões simplesmente naturais para dizer que com o Senhor todas as coisas são possíveis, né? Aqui em Timóteo 6,6, Paulo escreve: mas a piedade com contentamento é grande ganho. E é impressionante como que Paulo afirma isso para os irmãos de Filipenses, vivendo aquilo que ele estava passando, experimentando extremos, né? A palavra do Senhor diz aqui no versículo 12, Paulo elabora sobre suas experiências, ele compartilha isso em sua carta: sei o que é ser humilhado e sei o que é ter abundância em qualquer e toda circunstância. Aprendi o segredo de enfrentar a fartura e a fome, a abundância e a necessidade. Aqui Paulo, meus queridos, reconhece que experimentou ambos os extremos. Temos fartura e tempos de necessidade. Essa questão que Paulo apresenta aqui através dessa carta pode ser que se enquadre naquilo que você está vivendo. Em algum momento da sua vida você já viu e experimentou a manifestação, o poder de Deus. Você já experimentou aquilo que o céu determinou. Mas talvez hoje você esteja enfrentando, querido ouvinte, uma situação de adversidade. E as questões circunstanciais não têm o poder de parar ou de alterar a sua fé quando o seu coração, ele já foi experimentado naquilo que o Senhor proveu para a sua vida. E é impressionante, em tempos de fartura e tempos de necessidade, querido, essas questões circunstanciais demonstram o contentamento de Paulo, que não é baseado em questões circunstanciais. Quando quer que ele esteja experimentando abundância ou escassez, abundância ou necessidade, aqui Paulo reconhece que experimentou ambos os extremos, tempos de fartura, tempos de necessidade, aquilo que ele estava passando. E é impressionante que tem uma palavra que eu quero saltar com você aqui, querido ouvinte, que diz assim: o uso da palavra segredo por Paulo indica que essa compreensão não é óbvia ou facilmente alcançada, requer um relacionamento profundo e pessoal com Deus e uma dependência da sua provisão e força nele, não naquilo que você está vivendo e passando. Essa ideia nos escritos de muitos pensadores cristãos. Por exemplo, eu estava há um tempo atrás lendo um livro de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, e ele tem uma parte que ele escreve: deixa que as coisas temporais sirvam ao seu uso, mas que o eterno seja o objeto do seu desejo. Eu não sei o que você está enfrentando, talvez você esteja ouvindo essa palavra no hospital, ou talvez na direção do seu carro, ou num fone, ou em casa, ou em qualquer que seja o lugar. Mas esse sofrimento, querido, que Paulo apresenta aqui, ele diz assim: o objeto de desejo do meu coração não são as questões circunstanciais, seja fartura ou seja necessidade, porque Paulo estava expressando aos irmãos de Filipenses que o relacionamento dele com Deus estava acima daquilo que ele estava vivendo naquele momento. E talvez hoje, querido, você precisa identificar a fonte de força, que não é aquilo que você vive, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você experimenta, mas sim a presença de Deus. E Paulo expressa isso aqui em Filipenses. E hoje eu quero te desafiar a entender que a sua fonte de força não está naquilo que você está vivendo, seja bom ou seja ruim, mas está na presença do próprio Deus. É interessante, o versículo 13 ainda diz aqui, citado, né, por Paulo: posso fazer todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Este versículo, querido, é frequentemente citado como uma fonte de encorajamento. É crucial que você que está ouvindo entenda o contexto daquilo que está sendo dito. Paulo não está sugerindo que os cristãos podem alcançar qualquer objeto objetivo ou desejo simplesmente através da fé. Em vez disso, ele está expressando sua confiança de que ele poderia suportar todas as circunstâncias através da força que é fornecida, que é ofertada pelo próprio Cristo. Você tem essa consciência? Você que está aí ouvindo entende que a fonte de força não está naquilo que está dando certo ou errado, mas na presença do próprio Deus em relação àquilo que você está vivendo. A frase "todas as coisas" deve ser entendida no contexto dos versículos anteriores. Paulo estava se referindo a várias situações que ele descreveu. Tempos de abundância e tempos de necessidade. Seu ponto é que, independentemente do que a vida lhe apresente, ele pode perseverar por causa da força que ele recebe em Cristo. E você tem essa consciência? Isso está alinhado também no seu coração, independente daquilo que você está vivendo, passando, enfrentando. Você verdadeiramente pode ter essa consciência de que aquilo que você está passando, você vai passar e enfrentar. Não porque você é forte, não porque você e eu temos autoridade ou governo sobre aquilo que estamos enfrentando, mas Paulo reconhece, ele escreve isso nesta carta, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E, querido, a força de Paulo não é a sua. Eu sei que muitas vezes você pode estar aí dizendo: ah, mas eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Querido, eu não estou dizendo que é fácil enfrentar. Paulo não está aqui menosprezando a dor, o sofrimento. Ele fala sobre ela, mas ele diz: se você tiver interesse de buscar a presença do Senhor, apresentar o seu coração diante do Todo-Poderoso, você pode ter certeza de que ele vai te capacitar. Compreender, querido, o significado de Filipenses 4, do verso 11 ao 13 que nós lemos, tem implicações práticas significativas para os cristãos de hoje, que somos nós, um mundo que frequentemente equaciona sucesso com riqueza material, realização pessoal. A mensagem de Paulo é um poderoso lembrete de que o verdadeiro contentamento e força vem daquele que pode todas as coisas, de um relacionamento profundo, consolidado com aquele que te fortalece. Eu não sei, querido, o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo. Primeiro, essa passagem que nós lemos desafia os crentes a reavaliar suas fontes de contentamento. Estamos encontrando nossa satisfação em coisas temporárias e mundanas, ou estamos buscando contentamento no nosso relacionamento com Deus? Este é um chamado para mudar nosso foco do temporal para o eterno, querido. O Senhor está nos desafiando, está te desafiando. Aquilo que você está enfrentando não determina a sua vida eterna. Eu tenho certeza que, se você se colocar nessa palavra, segundo o exemplo de Paulo, que nos ensina que o contentamento é um comportamento aprendido, é algo que podemos cultivar através das nossas buscas, das nossas meditações, orações, súplicas. Eu não sei se você, talvez essa semana ou esse início de ano de 2025, está enfrentando algum tipo de adversidade, está passando algum tipo de problema, e talvez na sua mente você pense: ah, mas eu orei, eu fui fiel, eu fui para a igreja, eu fiz obras. Mas isso não impede você de viver questões circunstanciais, de enfrentar problemas e adversidade. Mas se você fortalecer através da busca, da ministração da palavra, da dependência de Deus em tempos de dificuldade, querido, é muito fácil desanimar e depender das nossas próprias habilidades. No entanto, as palavras de Paulo aqui em Filipenses nos lembra que a nossa verdadeira força vem do Senhor, dependemos dele, podemos suportar qualquer situação e encontrar paz no meio dos desafios através da presença de Deus na minha e na sua vida. Então, querido, que nesta noite, que através desse culto doméstico, esteja você ouvindo, aonde você estiver, enfrentando o que você estiver enfrentando, você precisa ter convicção de que o teu relacionamento com Deus fortalece
a tua vida, independente de passar necessidade ou ter fartura. Paulo está dizendo: o meu contentamento vem com a presença de Deus na minha vida. Será que esse é o desejo do meu e do seu coração? Será que verdadeiramente você entende que se contentar em Deus é saber passar fartura, mas é também enfrentar momentos de dificuldade, mas sabendo que no Senhor a sua força é renovada, Ele te sustenta, Ele te capacita? É impressionante aqui Filipenses 4, 11 ao 13, oferece uma visão, querido, profunda sobre a natureza do contentamento e a fonte da verdadeira força. As palavras de Paulo também nos desafiam a buscar contentamento em nosso relacionamento com Deus, em vez de em nossas circunstâncias externas. Elas nos lembram que o contentamento é um comportamento aprendido, cultivado através do crescimento espiritual e da dependência de Deus, e nos encoraja a depender de Cristo para que a nossa força, querido, possa fazer com que estejamos suportando as dificuldades, enfrentando os temporais, mas sabendo que o Senhor, Ele é aquele que nos fortalece, nos sustenta. Eu não sei se você hoje, querido ouvinte da Rádio 93, está ao alcance desta ministração, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que o contentamento não estará sendo mais baseado em fartura ou necessidade, mas na presença daquele que te sustenta e te capacita. Então, creia que o Senhor está com você aí nesse hospital, ou talvez em um momento de fartura. Em todos os momentos, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que esse seja o desejo e a afirmação do teu coração. Vai aprimorar o seu relacionamento, vai se envolver mais com as coisas eternas e espirituais. E eu tenho certeza que, assim como Paulo, você estará passando por momentos de fartura, mas também sabendo enfrentar momentos de necessidade, sabendo que o Senhor te sustenta em todos esses momentos, para a glória e honra do nome dele. Amém. E amém.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, através da Rádio 93, do Culto Doméstico, juntamente com Alexandre Teixeira, toda a equipe da Rádio 93, ouvintes, Senhor, no Brasil, fora do Brasil, pessoas que estão, ó Pai, entendendo nesta noite a verdadeira e real convicção de passar por qualquer questões circunstanciais, sabendo que o nosso contentamento vem do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui intercedendo ao Senhor, clamando ao Senhor por cada ouvinte da Rádio 93. Eu quero apresentar os locutores, o Alexandre Teixeira. Senhor, eu quero apresentar cada pessoa que faz parte desse projeto através da Rádio 93, Dona Ivelise, Marina, todos os seus familiares, Senhor, o grupo MK, tome em tuas mãos, ó Pai, que o Senhor continue fazendo com que este veículo de transmissão da tua palavra, Senhor, alcance multidões, milhares de pessoas que necessitam entender que a força vem do Senhor. Eu quero te entregar, Senhor, o nosso país, eu quero te entregar os enfermos, os ilutados, aqueles que passam por dificuldades, Senhor, falta de emprego, toma os empresários, ó Deus querido, os profissionais, toma em tuas mãos, Pai, toma, Senhor, aquele que precisa de uma resposta, de ser fortalecido através da tua palavra, Senhor. Se é porventura alguém, Senhor, nesta noite ou neste dia que ouvirão posteriormente esse programa da Rádio 93, o Culto Doméstico, precisando de uma resposta, de um fortalecimento, alcance, Senhor, os corações. Toma, Senhor, aqueles países países que estão em guerra, toma os hospitais, Senhor, visita os enfermos, ó Pai, visita aqueles que estão enfrentando a adversidade, fortalece o fraco, renova o vigor, Senhor, daquele que está precisando de uma intervenção Tua, mas sabendo que todas as coisas nós podemos em Ti que nos fortalece, alcança o Teu povo, alcança, Senhor, cada um ouvinte da Rádio 93 através do culto doméstico, que o Senhor faça um milagre na vida dos enfermos, que Tu abra portas aonde não tem, que o Senhor conforte aqueles que estão passando por momentos de luta, Senhor, mas sabendo que o Senhor é um Deus que nos sustenta e nos capacita, fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Querido, eu quero agradecer mais uma vez a Rádio 93, meu querido Alexandre Teixeira, irmão Fabiano, a dona Ivelise, a Marina, todos da Rádio 93, estamos iniciando aqui 2025 juntos para estarmos vivendo aí um ano em Deus, fortalecidos pelo seu poder. Eu sou pastora Rose de Paula, sou pastora da igreja, da comunidade evangélica Deus Provedor no Jardim Anhangá, situada na rua Itacambi 87, gente. Os nossos cultos lá acontecem às quartas-feiras, às sextas-feiras, domingo pela manhã e domingo à noite. E todos eles são transmitidos online no canal do YouTube, também no Instagram e no Facebook. Se você colocar lá arroba Deus Provedor, você vai encontrar uma igreja aí perto da sua casa, temos outras igrejas no Brasil e fora do Brasil. E se você quer conhecer um pouco do meu ministério, entra aí no Instagram, procure uma Deus Provedor. O meu Instagram pessoal também é pastora Rose de Paula, né? PRA Rose de Paula. Você pode também me encontrar no Instagram, participar. Eu faço algumas lives também. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais a sua vida através da comunhão que, quem sabe, aí nós estaremos tendo no ano de 2025. E eu quero agradecer o carinho que sempre sou recebida, mais um ano junto com a família 93, MK, Dona Ivelise, Alexandre Teixeira, essa gente linda e maravilhosa. Quero também agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Mandar um abraço pro meu esposo, pastor Paulo, meus filhos, pastor Mateus, missionário Daniel. Gente, 2024 foi um ano de colheita, nasceu a minha primeira netinha Helena, quero mandar um abraço para minhas noras, pastora Débora e missionária Emily, a toda a família Deus Provedor, aos queridos ouvintes da rádio, gente, vocês são maravilhosos, que esse ano seja um ano de avivamento, de bênção, de provisão, portas abertas, milagres e relacionamento com Deus. Então, entre aí, conheça um pouco da pastora Rose através das mídias sociais e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.